Muita emoção na Copa do Brasil. O Santos se classificou diante do Curitiba, vencendo por 2-0. Tinha sofrido no primeiro jogo, conseguiu a vitória nessa quarta-feira por 2-0, mesmo fora de casa. Passou de fase. Transmitimos na TMC. O São Paulo acabou perdendo para a equipe do Juventude por 3-1. Tinha vencido o primeiro jogo por 1-0 e foi eliminado. E eu trabalhei ao lado do nosso Ivan Drago em Palmeiras 4-1 para o Jacuipense. Palmeiras já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0. Passeou tranquilamente em Londrina, Ivan?
Passeou. Realmente a gente não esperava outra coisa por parte do Palmeiras. Foi, de fato, um passeio por parte do Verdão, que poupou seus principais jogadores. O único considerado titular foi o Gomes, mas também não foi exigido, portanto, praticamente não sujou o uniforme. E o Palmeiras pôde colocar em campo alguns jogadores que vinham sendo criticados, né? A gente discutiu muito nas últimas semanas a construção desse elenco para a temporada, jogadores que não conseguiam ajudar saindo do banco de reservas, e hoje acho que alguns jogadores jogaram muito bem, como por exemplo o Felipe Anderson. Ah, mas foi contra o Jacuipense. Mas é uma oportunidade para ele retomar confiança, porque saber jogar futebol, evidentemente, ele sabe. Maurício fez um bom jogo, Eric Belé fez um bom jogo, Jefté foi mal, e num jogo como esse ele precisa jogar bem, e ele foi mal. Kelvin regular, enfim, Luigi também um jogo apenas regular no meu ponto de vista, mas o Palmeiras fez a sua obrigação, atropelou o Jacuipense e conseguiu a classificação, e a gente não esperava outra coisa.
Em outros jogos, outras emoções da noite de quarta-feira, o Vasco chegou a abrir 2-0, tomou um empate do Paysandu, mas tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, se classificou no Rio de Janeiro. Mirassol e Red Bull Bragantino tinham empatado na primeira partida, o Mirassol venceu por 2-1 e também garantiu a sua classificação. E nós tivemos Remo vencendo o Bahia de novo, hein? Já tinha sido 3-1 em Salvador, ontem 2-1 na casa do Remo, 5-2 no agregado, e o Remo passando bem. E talvez o confronto mais emocionante até aqui dessa fase, Ceará e Atlético Mineiro. Galo tinha vencido o primeiro jogo por um gol de diferença. Ontem teve um atleta expulso com 4 minutos de jogo, o Ceará abriu os 2-0, que lhe dava a classificação, e o Galo no finalzinho da partida, mesmo com um jogador a menos durante toda a partida, conseguiu o gol que levou a disputa para os pênaltis. E aí o goleiro Everson na última cobrança, ex-Ceará, o Everson, né, deu a classificação na casa do seu antigo clube ao Galo, mesmo com um jogador a menos praticamente durante toda a partida. Tá de bom tamanho, né, Ivanzinho? Hoje tá, tem mais emoções.
É, a gente não pode esquecer de falar do São Paulo, né? Que além de ser eliminado na Copa do Brasil, perdeu o treinador, né? O Roger Machado foi demitido. A demissão é absolutamente justa, e agora a diretoria do São Paulo tende a demitir também o diretor executivo Rui Costa, que foi o responsável por tudo isso. O futebol do São Paulo precisa de mudanças profundas.
Debate hoje nos programas esportivos da TMC vai pegar fogo. Abração para vocês do Start TMC, uma boa quinta-feira para todo mundo.
Valeu, abraço Ivan, abraço Guilherme Lage. De fato, muitas partidas com a cobertura da TMC, a Copa do Brasil realmente pegando fogo. E fica essa informação: Roger Machado, então, não é mais técnico do São Paulo, foi demitido após a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil.
E agora, às 5 horas e 56 minutos, a gente fala de um assunto inédito. Só que não, né? O Tribunal Superior Eleitoral reforça testes de segurança e especialistas voltam a analisar proteção das urnas eletrônicas. Murilo Hernandes.
O Tribunal Superior Eleitoral está na etapa de testes de segurança das urnas eletrônicas para as eleições deste ano. Pesquisadores e especialistas verificam se as sugestões feitas pela primeira fase do teste público de segurança foram aplicadas, além de avaliarem possíveis vulnerabilidades para reforçar a proteção das urnas. Na fase anterior, realizada em 2025, nenhum grupo conseguiu comprometer a integridade do sistema de votação nem quebrar o sigilo do voto. O professor da Universidade de São Paulo, Marcos Simplício, que participa desta etapa, explicou mais quais as melhorias foram feitas.
Existe uma base chamada CVE, que é uma base de vulnerabilidades em softwares gerais. E alguns dos softwares da urna usam bibliotecas que são públicas, né? Não tem por que reinventar a roda se usa uma biblioteca pública. E alguns desses tinham CVEs associados. Então tinha uma vulnerabilidade identificada na literatura associada. O que dá para fazer com eles? O que a gente analisou é, bom, não tem uma exploração possível dentro do cenário de votação. Mas é bom fazer uma atualização, por exemplo, que remova essa, que pega uma versão que não tenha essa vulnerabilidade, se tiver uma nova versão que não tenha essa vulnerabilidade.
Entretanto, alguns testes foram refeitos por recomendação técnica da Comissão Avaliadora do TSE. O objetivo, segundo a Justiça Eleitoral, é aumentar a transparência e garantir mais segurança durante o exercício do voto.
Muito obrigado pelas informações, Murilo Hernandes, que estava ali na sede do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, conversando com a gente, passando as informações ali, né, diretamente da fonte, a nossa reportagem em Brasília.
E a nova gestão da Embratur divulga o Plano Brasis, um planejamento de marketing voltado para atrair turistas estrangeiros para cada estado do Brasil. Rebeca Renzi.
O novo presidente da Embratur, Bruno Reis, apresentou o planejamento de marketing chamado Plano Brasis. Como marca da nova gestão, esse é um plano que busca colocar o Brasil como polo do turismo no mundo, impulsionando a conectividade aérea do país para aumentar o interesse dos turistas. O diferencial desse planejamento é ser baseado em negócios. A Embratur preparou um plano prático, personalizado para cada estado, feito a partir de análise de dados. O presidente explica isso como colocar cada prato na prateleira certa, atraindo turismo diverso para todos os pontos do país, aproveitando os diferentes atrativos. Para impulsionar esse posicionamento, o Plano Brasis também conta com a modernização nas redes sociais. Bruno Reis explica melhor.
Que o marketing de influência é algo que poderia ajudar no reposicionamento da imagem. Uhum. Então a gente também usou, né, muito influenciador, muita imprensa, muito blog de viagem internacional para que eles pudessem viver um pouquinho de Brasil. E aí também, não só falando do eixo Rio-São Paulo, né? Lembrar que nós somos um país continental, né? São 6 biomas, né? Todo o nosso litoral. Então isso também é complexo na hora de fazer promoção, né? Não posso fazer uma promoção generalizada, eu tenho que entregar o produto correto para o mercado emissor coerente.
Parte desse projeto passa pelo posicionamento aéreo, por meio de apoio para criar rotas diretas e variadas para o Brasil. Com isso, alguns voos da Europa direto para Fortaleza e Recife, por exemplo, passaram a circular. O presidente também explica que os painéis com as análises estão disponíveis no site da Embratur para a sociedade colaborar com essa tomada de decisão. Além disso, mostra que o estudo de dados coloca a Embratur um passo à frente do interesse turístico.
A gente tem, né, uma série de painéis que estão disponíveis, inclusive para a sociedade, né, no meio do site da Embratur, para que a gente consiga também colaborar com a sociedade civil para a tomada de decisão. Mas internamente, o que nos ajudou foi ter previsibilidade. Porque antigamente a gente olhava o dado de observatório do turismo, né? Então, assim, eu sabia quais eram os turistas que tinham vindo para a minha região e o que eles estavam consumindo. O nosso papel estratégico é olhar para frente. Então, hoje eu consigo olhar 3 meses para frente como está a emissão de bilhetes aéreos internacionais para o Brasil. E aí eu consigo tomar algumas iniciativas para ou mitigar ou para acelerar o impacto.
Essa nova fase da empresa é planejada ao lado dos agentes responsáveis por receber esses turistas. Hotéis, aeroportos e atrativos turísticos foram chamados para a conversa, se unindo e contribuindo com os dados necessários para o planejamento.
2:01, 6:01, Start TMC no ar, você acompanha em várias regiões do país, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, TMC,
viva, viva o movimento, para melhorar você,
viva,
viva o movimento, junto com a TMC.
A TMC se preocupa com a sua vida saudável.
Vamos suar.
E tá junto com você no corre do dia a dia, com a informação que você precisa.
Vamos suar, vamos agitar, vamos mexer, vamos malhar. Vamos São Paulo exercitar.
Viva o movimento, junto com a TMC.
Quem escuta, sabe.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar,
tem, se importa pra você,
tem, pra você se informar,
tem, 6:02, o caso Banco Master aumenta a pressão sobre o entorno político de Flávio Bolsonaro e abre uma nova frente de desgaste na pré-campanha presidencial de 2026. Novos repasses ligados ao ex-banqueiro Daniel Forcaro colocam o senador no centro da crise, enquanto aliados temem novos vazamentos e o Congresso amplia a pressão por uma CPI. Esses são alguns destaques desta quinta-feira, 14 de maio de 2026, e tem mais.
Empresa ligada ao filme sobre Jair Bolsonaro recebeu mais de 159 milhões de reais de fundos investigados pela Polícia Federal.
A suspeita é de que os recursos tenham ligação com operações envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master.
Aliados de Flávio Bolsonaro admitem desgaste, falam em abalo de confiança após a revelação dos áudios.
Parlamentares próximos ao senador temem o surgimento de novas conversas com o ex-banqueiro.
E Flávio Bolsonaro agora admite que pediu dinheiro a Vorcaro.
Mas há 2 meses, o senador dizia que nunca tinha tido contato com o empresário.
E governistas comemoram o impacto político do caso Master sobre a pré-campanha bolsonarista.
Já a CPI do Banco Master ganha apoio tanto da oposição quanto da base governista.
A instalação da comissão agora depende dele, Davi Alcolumbre.
O Banco Central descarta risco ao sistema financeiro por causa da crise do BRB.
Mas reconhece impacto econômico importante para o Distrito Federal.
Na política econômica, o presidente da Câmara, Hugo Mota, articula um acordo para acelerar o fim da escala 6x1.
A ideia é repetir o modelo usado na reforma tributária.
E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, passa a ser citado nos bastidores para o comando da Petrobras.
Nos destaques internacionais.
Donald Trump e Xi Jinping se reúnem por mais de 2 horas em Pequim.
Os dois líderes discutem comércio internacional e o risco de conflito envolvendo Taiwan.
E vamos de esporte agora.
Hoje tem Copa do Brasil, transmissão, cobertura como sempre da TMC.
Às 19h30, o Corinthians recebe o Barra.
Às 18h, Chapecoense enfrenta o Botafogo.
Às 21h30, o Flamengo encara o Vitória.
E o Atlético Paranaense joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. Lembrando, você que está acompanhando o Start TMC, que acordou agora, que entrou no carro para ir para o trabalho, Roger Machado não é mais técnico do São Paulo, que foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. 6h05.
Start TMC. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. 6h05. Agora nós vamos com os principais assuntos, com as principais capas dos jornais nacionais.
Começando pelo tmc.com.br, o nosso portal que você acessa, tmc.com.br, sempre com muita informação, reportagens especiais e a principal manchete. Abre aspas, se Flávio não adotar plano B, Lula ganha, fecha aspas, diz parlamentar da oposição.
A capa da Folha também é sobre isso, mas a manchete é a seguinte, Flávio pediu verba a Vorcaro para filme sobre Bolsonaro. Repasse foi de 61 milhões de reais.
E esse, claro, é o principal, é a principal notícia, né, dos principais jornais brasileiros, o Globo agora. Em uma semana, caso Master atinge Flávio e Ciro, né? Claro, nesse caso, Ciro Nogueira, e abre flanco de desgaste para a oposição.
O Estado de São Paulo também vem com esse assunto. Flávio cobrou de Vorcaro verba para filme. Investigação cita repasse de 10 milhões de dólares.
E no G1, um dos destaques principais da manchete, empresa ligada a filme de Bolsonaro recebeu 159 milhões de reais associados a Vorcaro.
E na capa do UOL, o assunto também é esse. Flávio pediu dinheiro a Vorcaro para filme sobre Bolsonaro. 6h07.
Bom, e a gente começa a girar a nossa reportagem ao vivo aqui no Start TMC. Agora são 6h07. Vamos começar pelo Rio de Janeiro. A Justiça Federal concedeu habeas corpus e determinou a soltura de MC Pose do Rodo. Quem tem as informações, os detalhes sobre essa informação é o repórter Gustavo Sleman no Rio de Janeiro. Muito bom dia, Gustavo.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham aqui na programação da TMC. O MC Pose do Rodo, que havia sido preso durante a Operação Narcofluxo, aquela investigação da Polícia Federal contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais, rifas clandestinas e também tráfico internacional de drogas. Nessa decisão da Justiça Federal, a juíza Silvia Marlene de Castro Figueiredo revogou a prisão preventiva, mas determinou o cumprimento de medidas cautelares. Entre elas estão a entrega do passaporte, o comparecimento mensal à justiça e também a proibição de deixar a cidade onde ele mora, no caso Rio de Janeiro, por mais de 5 dias sem autorização judicial. O funkeiro também deve comparecer a todos os atos do processo e não poderá sair do país sem autorização da Justiça Federal. O MC Pose, ele está preso no presídio Joaquim Ferreira, o Bangu 8, no complexo de Jericinó, que fica aqui na zona oeste da capital fluminense. A defesa do cantor, que pediu à justiça a extensão da decisão que beneficiou o empresário Henrique Viana, conhecido como Rato, da produtora Love Funk. Segundo os advogados, os dois estariam na mesma situação jurídica dentro dessa investigação. Um outro habeas corpus havia sido concedido ao MC Pose do Rodo. No último mês, ele chegou a deixar a cadeia, mas uma outra decisão da justiça, atendendo a um pedido da Polícia Federal, um outro pedido da Polícia Federal, colocou o MC Pose do Rodo novamente na cadeia. Então agora a gente fica no aguardo também dos novos desdobramentos em relação a essa nova decisão, até porque ainda não há informações que ele deixou o presídio, até por conta do horário em que houve essa medida, a determinação dela. A gente está em contato com a defesa do MC Pose do Rodo para saber quando ele deixa o presídio e até se vai ter algum tipo de manifestação de fãs na porta ali de Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro, como já aconteceu em outras vezes em relação a ele e também ao cantor Oruan.
É só chamar aqui então, tá, Gustavo? Obrigada pelas suas informações, bom dia.
Valeu, pessoal, bom dia.
Valeu, 6:09, a gente continua com a nossa reportagem ao vivo então. A China deve elevar para 55% a tarifa sobre a carne bovina brasileira nos próximos dias, após o Brasil atingir parte significativa da cota com imposto reduzido. Quem vai falar sobre isso com a gente é o Leonardo Gomes, que está em Curitiba. Bom dia.
É isso, bom dia a todos. Uma notícia nada boa para a pecuária brasileira, para o agronegócio de modo geral, já que a gente está falando de uma taxa iminente. Deve sim ser aplicada pelo governo chinês a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na semana que vem, pode ser só no mês que vem, por aí vai. Mas o fato é que essa taxa deve sim ser aplicada, já que o governo chinês anunciou no último dia do ano de 2025, ou seja, no dia 31 de dezembro, que no dia seguinte, ou seja, 1º de janeiro de 2025, as regras mudariam, ou seja, o país independente, a gente não está falando só do Brasil, qualquer país do globo, né, do planeta que passe a metade ali da cota de envio de carne bovina com taxa reduzida de 12%, com 12% de imposto, iria automaticamente, na teoria, nas próximas horas, ter uma tarifa e uma taxa de 55% aplicada, o que, claro, encarece muito o produto e inviabiliza o envio da carne brasileira perante a outros mercados que vão ter preços muito mais atrativos. E com isso, a gente deve ter esse anúncio formalizado pelo governo chinês a qualquer momento, embora o anúncio efetivamente de que isso iria acontecer já tem alguns dias. E enquanto isso, as entidades que representam a pecuária brasileira estão, claro, preocupadas e já fazendo cálculos, estimativas do prejuízo, ou pelo menos do que o agronegócio, de modo geral, deve fazer para minimizar este impacto, já que a gente também tem a questão da União Europeia, que também barrou o envio da proteína animal brasileira. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a produção voltada ao mercado chinês deve ser interrompida por volta de junho, em razão da tarifa. Segundo a associação, será necessário aumentar o consumo interno para compensar o volume que deixará de ser exportado para o país asiático, que inclusive lidera o recebimento de carne bovina. Pode ser, isso é uma possibilidade, que a carne bovina fique um pouco mais barata para o consumidor interno, ou seja, para nós brasileiros, mas até lá muita coisa pode acontecer, muita água pode rolar embaixo dessa ponte. A gente vai trazer atualizações ao longo do dia.
Beleza, muito obrigado pelas informações, Leonardo Gomes, né? A gente continua acompanhando os impactos também de tudo isso que o Léo passou pra gente aqui no Start TMC. Vamos falar de combustíveis agora, a gente vai pro Recife. Carol Oliveira tá ao vivo com a gente pelo seguinte: o governo federal anunciou a criação de um subsídio para tentar conter o impacto de um novo reajuste nos combustíveis, e a Carol vai trazer os detalhes pra gente. Muito bom dia, Carol.
Bom dia, Tebas, Fernanda e a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Start TMC. Falando agora sobre, então, combustível, né? O governo federal anunciou essa medida provisória para reduzir o preço da gasolina com uma subvenção, que é uma espécie de subsídio, de até 89 centavos por litro, diante do iminente aumento nos preços pela Petrobras. Também foi anunciado novo subsídio para o diesel, tá? Desta vez em até 35 centavos por litro. A ação será regulamentada via portaria do Ministério da Fazenda, que vai estabelecer os valores subvencionados. No caso da gasolina, o subsídio será pago diretamente aos produtores e aos importadores, por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O governo federal detalhou que está estimado uma despesa mensal de 272 milhões para cada 10 centavos de subvenção no litro da gasolina. No caso do litro do diesel, o custo por mês foi calculado em 499 milhões para cada 10 centavos de subvenção. Volto com vocês.
Valeu, muito obrigado pelas informações, Carol Oliveira. Esse é um assunto que divide opiniões, inclusive entre especialistas. A gente vai acompanhar, vai ouvir muita gente aqui, sempre com ponto e contraponto, aqui na TMC. 6:14.
Eleições 2026 na TMC.
6:14, a gente fala então sobre o assunto que a gente começou o Start TMC lá às 5 horas da manhã, mas é o foco, então a gente volta nesse assunto porque o ex-governador Romeu Zema também comentou o áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro. E aí de Belo Horizonte, o André Rocha tem todos os detalhes. Bom dia, André.
Bom dia, Fernanda, bom dia, Tebas. O governador Romeu Zema, ex-governador Romeu Zema e pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, não perdeu tempo. Logo, ele soltou um vídeo nas redes sociais criticando o áudio de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, disse que é um tapa na cara da sociedade, que ele não esperava que Flávio Bolsonaro fizesse isso. O Zema, portanto, tenta se posicionar em um lado da direita, tenta capitalizar aqueles votos que podem sair de Flávio Bolsonaro. Agora, o que os analistas dizem é que foi uma proposta arriscada. Afinal de contas, ainda não se tem o tamanho da dimensão, né, dessa repercussão, do que vai acontecer a partir de agora com Flávio Bolsonaro, se novos áudios vão surgir. O que os analistas também dizem é que os bolsonaristas devem continuar com Flávio Bolsonaro, mas Zema agora está apostando nos votos da direita tradicional, das pessoas de centro e também dos indecisos. Além desse vídeo do Romeu Zema, os áudios, né, o áudio especificamente, também as mensagens de Flávio Bolsonaro para, né, Daniel Vorcaro, né, elas repercutiram aqui em Minas Gerais. O deputado federal Nicolas Ferreira, que foi o mais votado de Minas, com mais de 1.400.000 votos, também falou sobre esse assunto. Ele disse que é preciso ter transparência, mas que a princípio acredita na versão de Flávio Bolsonaro de que não houve irregularidades, que ele apenas pediu um patrocínio para o filme sobre a história do pai. É, portanto, nós vamos continuar acompanhando toda essa história. Romeu Zema, pré-candidato à presidência, portanto, tenta capitalizar com essa situação e tenta ganhar os possíveis votos que podem sair de Flávio Bolsonaro a partir da repercussão negativa da situação e da relação de Flávio com Daniel Vorcaro. Eu volto com vocês.
E André, também é interessante observar, e você chegou a nos informar aqui ao longo da última semana, né, também com as entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas, o próprio Romeu Zema chegou a publicar um vídeo ao lado do Flávio Bolsonaro, aproximadamente 15 dias, chegaram ali a brincar, olha, ele vai ser meu vice, eu vou ser vice dele, enfim, e agora esse vídeo gravado pelo Zema, criticando, né, com mais veemência o Flávio Bolsonaro.
Pois é, eles fizeram uma brincadeira, inclusive, um vídeo, quem vai ser vice de quem? Será que o Flávio vai ser vice do Zema? Será que o Zema vai ser vice do Flávio? Mas com esse vídeo que o Zema publicou, essa possibilidade está praticamente enterrada, né? O Zema se afastou totalmente agora do bolsonarismo, do Flávio Bolsonaro, e é uma aposta do Partido Novo, que espera capitalizar com essa situação e fazer com que o Zema seja o azarão das eleições e consiga ser o candidato principal da direita para outubro, para 2026.
Muito obrigado pelas informações, então, André Rocha, com todas as informações sobre as eleições em Minas Gerais, também sobre o panorama, né, dos pré-candidatos ao governo de Minas e também, no caso de Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República. Valeu, André, bom dia e se protege da chuva aí, que eu vi que o asfalto tá molhado por aí.
Tá chovendo bastante.
Obrigada. 6:18. E começou na quarta-feira a São Paulo Innovation Week 2026, um evento gigantesco sobre tecnologia nas mais diversas áreas. E o Lucas Escórcio conta como foi o primeiro dia, então, e traz mais detalhes.
No centro de São Paulo, na Arena Mercado Livre Pacaembu e também na FAAP, acontece o maior evento de inovação do Brasil, a SPIL, São Paulo Innovation Week, um evento que reúne grandes líderes, conferências, painéis, workshops e mentorias, tudo sobre inovação. Shows, instalações artísticas e experiências culturais. No total, mais de 2.000 palestrantes estarão presentes neste evento, que vai do dia 13 ao dia 15 de maio. São 1.000 startups reunidas junto de 200 expositores em um ambiente de geração de negócios, com workshops, exposições, ativações imersivas em espaços inovadores. Os temas abordados aqui são curiosos, até porque inovação é de tudo. Então, os temas são todos: inteligência artificial, agronegócio, educação, geoeconomia, jurídico, energia, economia criativa, varejo, saúde, esporte e e-sports, que são esportes eletrônicos. A ideia é fazer mesmo essa mistureb e colocar líderes globais para conversar com pessoas da periferia, com startups, pensadores, alunos de faculdade, donos de empresas e também artistas. Eu conversei com Jamil Chad, jornalista internacional, colunista da TMC e palestrante no primeiro dia da SPIL. Jamil deu uma palestra sobre seu novo livro, Tomara que Você Seja Deportado. Nele, o jornalista analisa a situação atual dos Estados Unidos, classificando como uma distopia decadente da sociedade americana.
Eu fui escrevendo esses textos conforme os eventos aconteciam. Muitos desses textos são escritos no dia que esses eventos aconteciam. Eu quis manter o susto daquele dia. Constatação, infelizmente, bastante triste, de que nós, eu pelo menos no livro, eu constatei um desmonte dramático da democracia americana.
Eu também conversei com pessoas que vieram para a SPIL para fazer negócio, para fazer networking, para conhecer novas tecnologias, e perguntei o que elas estão achando do evento.
Cara, o que eu achei mais legal aqui foi a pluralidade de iniciativas, de projetos, de ações, principalmente de marcas, mesclando tanto a área pública quanto a privada.
A quantidade de grandes nomes, né, relacionados à inovação e tecnologia, ao jornalismo, à arte, enfim, uma variedade muito grande de assuntos que a gente tem disponíveis aqui, né, para entrar em contato.
O que mais chamou atenção na São Paulo Innovation Week?
Foram os robôs. Eu fiquei um pouco assustada. Fiquei assim, gente, será que essas máquinas vão roubar o lugar de trabalho de muita gente?
Mais de 90 mil pessoas são esperadas para cruzar os corredores do Pacaembu e da FAAP durante os 3 dias de evento. Evento esse que é apoiado pelo governo e pela Prefeitura de São Paulo. A São Paulo Innovation Week começa a partir das 10 da manhã e vai até as 9 da noite durante os 3 dias, e os ingressos estão disponíveis no Simpla.
Muito obrigada, Lucas Escórcio. Então, agora 6:21, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Muito bom dia, uma excelente manhã para você que está sintonizado com a gente aqui na TMC em 100.3, neste dia 14 de maio de 2026. Vamos de notícia, vamos de informação, vamos de prestação de serviço, minha gente. Afinal de contas, a Transamérica, que agora é TMC, está aqui justamente para isso, para te deixar bem informado, para te ajudar na tomada de decisões, desde que seja uma decisão simples, como por exemplo o caminho para ir para o trabalho, para voltar para casa. Uma decisão mais complexa, afinal de contas, será que eu invisto nisso? Será que eu uso meu dinheiro para comprar determinado produto? Como é que está a economia? Como é que está a movimentação da política nacional, local? Você encontra tudo isso aqui na TMC ao vivo, agora às 6:23. Eu sou Leonardo Gomes e te ajudo a deixar você mais bem informado neste começo de dia ou final de madrugada, né? Afinal de contas, está escuro ainda, 8 graus aqui na capital paranaense. A máxima prevista para hoje é de 21 graus. Já já a gente traz a previsão do tempo completa para as próximas horas. A Polícia Federal resgatou 3 famílias estrangeiras que viviam em condições muito parecidas com a escravidão em uma fazenda no oeste do Paraná. Ao todo, 11 pessoas, sendo 5 crianças, foram encontradas em uma lavoura de hortaliças em Céu Azul. As vítimas, de nacionalidades paraguaia e argentina, eram submetidas a jornadas exaustivas de 11 horas por dia, sem folgas e sob vigilância de câmeras. Além disso, a gente traz as últimas informações da história que está dando o que falar, hein? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, investiga a denúncia de que um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná recebeu um quadriciclo em troca de uma decisão judicial. Uma construtora de Curitiba envolvida no processo apresentou notas fiscais e o depoimento de um lojista que liga um veículo avaliado em mais de R$62 mil à família do magistrado. A suspeita é que o presente foi entregue logo após o desembargador reverter uma decisão em um processo que envolve uma dívida milionária. Além disso, a gente traz a informação de um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná, que tenta acabar com as visitas íntimas para presos condenados por feminicídio, estupro e pedofilia, crimes sexuais. A proposta tramita na Assembleia Legislativa e prevê a proibição para detentos com condenação definitiva, ou seja, o transitado em julgado, sem possibilidade de recurso. Na economia, o comércio varejista do Paraná cresceu quase 5% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, ficando acima da média nacional, que foi de 2,4%, ou seja, menos da metade, e tendo o melhor desempenho da região sul. Os dados são relativos ao volume de vendas da pesquisa mensal de comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esses e outros destaques sempre por aqui em 100.3, sempre por aqui na TMC, que tá prontas, ou melhor, pronta, a postos para deixar você bem informado, inclusive no final da madrugada, começo do dia. O nascer do sol tá previsto para as 6:47 da manhã. E que sol, hein? Devemos ter mais um dia frio e com a presença do sol durante a tarde, que alivia, dá até um calorzinho, dá para tirar a blusa por alguns momentos durante a tarde. Em instantes, a gente traz a previsão do tempo completa para as próximas horas, para os próximos dias. Já adianto, hein? Vem chuva por aí a partir de amanhã. Amanhã, hoje ainda não, mas já já a gente traz essas e outras informações, claro, para deixar você e manter você bem informado neste começo de dia, metade do mês, hein, gente? É dia 14 de maio de 2026 e vamos juntos com notícia e informação para você que está sintonizado e acompanha a nossa programação também pela internet em tmc.com.br. Acesse tmc.com.br. Este é o nosso site, que não tem só a transmissão, gente, é muito mais do que isso. É um portal de notícias completo, com a palavra dos nossos colunistas, com as principais atualizações do Brasil e do mundo. Acesse agora mesmo tmc.com.br. Manda sua mensagem pra gente também no nosso WhatsApp, 419-9566-1003, 419-9566-1003. Ponto 3, né? Basicamente isso. 995-66-100.3. Manda sua mensagem pra cá e fique sempre sintonizado e por dentro das principais notícias. Agora 6:27.
TMC. Quem escuta, sabe.
Seis horas e 28 minutos, Start TMC no ar com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas, em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, no Recife, em Curitiba, também no nosso canal do YouTube, o arroba TMC News BR. Aproveita e se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho também, enfim, e vem com a gente aqui no Start TMC também com imagem no YouTube. 6h28, olha só, no fim da tarde desta quarta-feira, essa é a principal informação das últimas horas, vai ser assim também ao longo do dia de hoje. O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, enfim, publicou um vídeo na internet em resposta à reportagem do Intercept Brasil, que divulgou áudios e conversas entre ele e Daniel Vorcaro. Nessas conversas, Flávio pede dinheiro, né, pro banqueiro, pro filme sobre Jair Bolsonaro. Então Flávio se defendeu, a gente acompanha.
Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano. E estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço, fiquem com Deus.
Bom, a gente ouviu a palavra então do Flávio Bolsonaro se defendendo. Há pouco a gente acompanhou aqui no Start TMC também o Lindbergh Farias, do PT, deputado federal, uma figura importante dentro do parlamento, né, criticando e afirmando que é preciso que a Polícia Federal aprofunde também as investigações.
E como a gente sempre fala para o ouvinte mandar mensagem tanto no WhatsApp como no YouTube, o Rodolfo mandou aqui: cadê o Bruno Rizzi? Rodolfo, você adivinhou? Porque agora é hora de chamar o Bruno Rizzi. Ele tá numa viagem particular.
Tá chique, tá chique.
Tá chique. Mas ele não deixou de estar aqui no Start. E a gente, falando ainda desse assunto, vamos ter análise de Bruno Rizzi. Então, só para contextualizar, o noticiário político ganhou, né, um novo capítulo e voltou a acelerar o ritmo em Brasília mesmo, em uma semana que parecia mais esvaziada. Um episódio recente, então, envolvendo nomes centrais da disputa presidencial já provoca movimentações estratégicas e reações nos bastidores das campanhas. Para entender o peso real desse fato no cenário eleitoral e o impacto sobre o eleitorado, chamamos então o nosso colunista em ciência política, Bruno Rizzi.
Bom dia, Fernanda Câmara, Rafael Tebas, nosso ouvinte do Start TMC. Prazer estar aqui mais uma manhã com vocês e uma manhã, no mínimo, agitada, que vem aí de uma, digamos, ressaca na parte política aí do Brasil. A semana tenderia a ser uma semana mais calma, a semana do Brasil Week, um evento envolvendo o mercado financeiro e diversos políticos em Nova York, que tenderia a trazer uma semana de mais calma e menos acontecimentos em Brasília. Porém, a ausência de acontecimentos em Brasília, a gente já sabe que é algo quase impossível, e a noite de ontem se provou assim. Então essa semana mais calma não durou nem 3 dias, né? A gente viu que a divulgação do áudio envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro com pedido de doações ali para a realização do filme expôs um diálogo muito próximo entre ambos as figuras ali envolvidas, um diálogo que envolveu palavras ali de certo afeto, e isso naturalmente, imediatamente, já trouxe um impacto e um reflexo nas candidaturas, tanto de Flávio Bolsonaro quanto de do presidente Lula, né, nas pré-candidaturas até o momento. É claro que o principal impactado nessa questão acaba sendo o eleitor independente, né, aquele eleitor que hoje ainda não tem um posicionamento, que se acaba colocando num centro ali e fica mais sensível e mais vulnerável a essas questões na definição de seu voto, né? E quando esse assunto é corrupção e quando envolve o seu bolso, claro que todos se sentem afetados. Mas a gente precisa lembrar que a gente vive atualmente num cenário de polarização afetiva. Então, a polarização, ela também se sobrepõe a algumas questões como qualquer evento que aconteça com qualquer um dos lados. Aquela questão que eu sempre falo aqui para vocês, da polarização calcificada, ou seja, os dois polos ali já bem estruturados em cada um dos seus lados, eles não vão se descolar independentemente do que aconteça. Por isso que esse eleitor de centro aqui é quem acaba tendo uma mobilidade maior ou menor para um lado ou para o outro, a depender do desenrolar das coisas nesse período pré-eleitoral. Mas também a gente precisa lembrar que a gente está ainda aí há 5 meses das eleições para um evento traumático, como podemos dizer assim, né, especialmente para Flávio Bolsonaro, é realmente algo que precisa ser analisado e trabalhado, mas talvez ainda estejamos distantes para a eleição nessa situação da sensação do eleitor de centro, tá? Então, ele vai olhar essas questões, com certeza ele vai avaliar, todos iremos avaliar, porém, se fosse um evento muito mais próximo das urnas, aí sim a gente poderia falar em um impacto em um chamado game changer, ou seja, aquele que muda o jogo para as urnas. Por enquanto, as narrativas ficam mais fortes. O próprio PT ontem já esteve reunido, falei com algumas pessoas, alguns interlocutores do governo, que afirmaram que sim, o governo já estava, o núcleo duro da campanha, no caso, já estava reunido tentando traçar uma estratégia. A estratégia, acho que é até muito óbvia, vai construir uma narrativa envolvendo os casos recentes de Ciro Nogueira, a questão de Roberto Campos Neto ter sido presidente do Banco Central à época do Banco Master, e também agora essa relação próxima, usando os áudios, de Flávio Bolsonaro. Então esse é o cenário que a gente vê de momento. Agora, a percepção do PT é que precisa ter pés no chão também, porque nesse momento é preciso ter uma certa cautela de não achar que o jogo está ganho simplesmente por causa desse evento. E já adianto aqui para vocês, nada muda estruturalmente naquelas probabilidades de vitória de um lado ou de outro, né? Lembrando que a gente tem que analisar a questão da polarização efetiva, que ela prioriza aquele que eu sou anti mediante aquele que eu sou a favor. Ou seja, eu voto em fulano porque eu prefiro que não seja ciclano. É esse cenário que a gente vê hoje. Então, independentemente desses fatos, a gente pode até ter uma percepção, uma questão de não mudança nesse cenário. Então, a janela de opinião pública é o que vai impactar, obviamente, que é quem vai para as urnas, mas talvez ainda seja algo de curto prazo, que vai produzir muito efeito, vai gerar muito material, especialmente para a campanha do presidente Lula, mas não necessariamente um impacto concreto na transferência de votos, né? Então, de novo, aquele que vota em Flávio, que votava em Jair, dificilmente mude seu voto para o presidente Lula por conta desse evento. Então a gente precisa analisar essa questão.
E é uma questão complexa, ainda bem que a gente tem o Bruno Rizzi, nosso colunista fixo aqui do Start TMC. E o Rizzi também fez uma análise sobre os efeitos imediatos, né? Esse enfraquecimento, pelo menos momentâneo, em relação à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, e até mesmo, né, comentou os bastidores. Tem muita gente até citando uma possível eventual substituição do Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral. Vamos acompanhar o Rizzi. Bom, Daqui a pouquinho, então, Bruno Rizzi analisa, né, como eu citei aqui, todo esse contexto político importantíssimo, essa substituição. Tem gente citando que ele pode ser substituído, inclusive o Flávio Bolsonaro, na corrida eleitoral e o enfraquecimento momentâneo na campanha. Vamos acompanhar.
Bom, os reflexos imediatos de toda essa questão, gente, é importante a gente trazer aqui também, porque, obviamente, apesar de eu falar que as campanhas têm pé no chão, nesse momento, tanto do lado do presidente Lula quanto do lado de Flávio Bolsonaro, já começam a pensar em articulações e possibilidades em cima disso. Uma delas, que circulou muito ontem, falei até com um parlamentar do Centrão, famoso Centrão, que admitiu um desgaste grande e que já se discute dentro do núcleo ali mais relacionado a Flávio Bolsonaro, a possibilidade até de que, e se isso desgastar Flávio a ponto de inviabilizar a sua candidatura, no caso a sua pré-candidatura agora, quem seria esse outro nome? Bom, acho que assim, de novo, é cedo para a gente pensar em qualquer questão relacionada a isso, né? Ontem teve uma reunião do QG ali, de Flávio Bolsonaro, até logo depois daquela coletiva de imprensa que ele acaba dizendo que não tem relação nenhuma com aquele caso, que não sabe de nada. Foi quando surgiu essa questão, quando ele foi indagado ali por um repórter numa coletiva de imprensa. Mas a gente precisa entender que essa discussão ainda passa por Jair Bolsonaro. Quem decide o candidato é Jair Bolsonaro. Eu, particularmente, pelo que eu conheço de política, eleições, pelo que a gente acompanha do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ele entende que isso é algo que precisaria furar uma bolha ali, principalmente das redes sociais, e deve permanecer usando algumas narrativas a favor de Flávio nessa questão. A própria nota que Flávio solta à imprensa ontem diz que era uma busca por recursos privados, que ele não usa a Lei Rouanet, etc e tal. Então ele vai bater nessas questões que a gente já conhece, que já são características ali, tanto de Flávio quanto de Jair, em relação a recursos públicos, etc. Tentar desviar realmente esse foco dessa relação de Flávio com Daniel Vorkaro e tentar focar mais na questão da relação financeira ali, do dinheiro, que na verdade era uma busca por patrocínio, como eles falam ali. Então, vão tentar limitar a questão a essa e tirar o foco da questão relacional entre ambos ali, Flávio e Daniel Vorkaro. Agora, se caso realmente se inviabilize essa campanha, o segundo nome na lista, assim, digamos, na escala ali de prioridade, seria Michele Bolsonaro. De novo, é algo muito distante, é uma percepção ainda longe, é uma percepção que a gente está tendo ali ainda a conta gotas desde ontem à noite, quando o áudio saiu, mas é uma possibilidade. A gente precisa ficar atento e acompanhar as cenas dos próximos capítulos, especialmente porque a relação da própria Michele com os filhos de Bolsonaro nunca foi boa, né? Michele a todo momento demonstrou até um certo apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas, né? Então a gente, enfim, precisa acompanhar com certa calma, porque de fato não existe uma união entre os filhos, o clã ali e Michele Bolsonaro. E obviamente que já existem entusiastas ali ao nome de Michele e que sempre foram contra Flávio Bolsonaro, que vão também agitar essa ala pró-Michele e anti-Flávio. Também vai ser um movimento interessante, mas de novo, calma na análise, porque a gente ainda tem muita coisa para acontecer. Tem que acompanhar se vai ter mais áudios, se vai ter mais revelações saindo. Então, enfim, tudo é ainda muito cedo, mas já estou antecipando as possibilidades e cenários que podem surgir aqui para vocês e até questões que vocês podem ver nas redes sociais, tá? Outro ponto para a gente fechar aqui é a questão de Romeu Zema. Romeu Zema, a gente falou, até falei com o nosso grande André Rocha em Minas Gerais essa semana, que a disputa em Minas Gerais está muito agitada e que Zema vinha se posicionando como um cara que até tinha um certo desejo de ser o vice de Flávio Bolsonaro, mas acabou perdendo um pouco de força pelos seus posicionamentos. Na mesma tecla que ele batia, Flávio também já batia, especialmente relacionados ao STF, e esse fator novidade era uma ausência que a campanha de Flávio sentia para trazer Zema como algo agregador para a campanha, pensando em ganhar votos de uma ideologia, ao menos, diferente ali, ou de questões diferentes dentro dessa mesma ideologia. Ontem, essas possibilidades de Zema ser vice foram simplesmente e 100% enterradas, né? Zema se posicionou dizendo que é inaceitável essa relação de Flávio com Daniel Vorkaro, e agora Zema naturalmente vai tentar surfar essa onda aí de alguma forma, e tentar puxar votos do próprio bolsonarismo para si, né? Então é outro movimento interessante que a gente vai ver.
E nosso colunista aqui sobre todo esse contexto, né, que mostra inclusive que aliados do governo Lula viram com entusiasmo o vazamento do áudio em que o senador então Flávio Bolsonaro conversa com o banqueiro Daniel Vorkaro sobre o apoio financeiro para o filme ligado ao bolsonarismo. Nos bastidores, governistas avaliam que o episódio ajuda a desgastar a imagem de Bolsonaro, né, de Flávio Bolsonaro, mas como o Rizzi falou, tem muito pano para manga ainda e a gente vai acompanhar para trazer para você, ouvinte. 6 horas e 43 minutos, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Começo de dia gelado aqui na capital paranaense, 7 graus neste momento nos termômetros, está um pouquinho mais frio do que agora há pouco. Afinal de contas, a temperatura estava em 8 graus, agora chega a 7. É normal no começo do dia, entre 6 e 7 horas, a temperatura ficar um pouco mais baixa. Inclusive, as temperaturas mais baixas dos dias são registradas neste momento, no comecinho do dia. O nascer do sol está previsto agora para as 6h47 da manhã, e dando aquela olhada na janela aqui do estúdio principal da TMC, eu já vejo no horizonte os raios do sol. Ele começa a aparecer acompanhado de algumas nuvens aqui no céu da capital paranaense. A tendência, portanto, é que tenhamos mais um dia ensolarado. A máxima prevista para hoje é de 21 graus aqui na capital paranaense. Um dia quente durante a tarde. Ô, Léo, mas como assim quente? A gente tá no outono, o inverno tá batendo na porta, mas durante a tarde, você deve ter percebido ontem, ouvinte, nós tivemos um calorzinho. Eu tirei meu casaco ontem por volta de umas 3, 4 horas. Claro que eu tive que colocar de novo depois no fim da tarde, e aí isso vai se repetir. A máxima prevista para hoje é de 21 graus, deve ser a temperatura mais alta da semana, e nós devemos ter uma tarde, portanto, agradável, com aquele sol bom para a gente dar uma lagarteada, né? Para amenizar a friaca. Durante a noite, a temperatura cai naturalmente, fica na casa dos 16, 17, 15 graus. Durante a madrugada cai, mas eu quero saber de amanhã, Léo. Ó, hoje, só para terminar, hoje a gente deve ter um dia ensolarado, não tem previsão de instabilidades, nada de chuva. Já amanhã, aí o negócio vai ser diferente, minha gente. Tem previsão sim de chuva aqui para a capital paranaense nesta sexta-feira, no sábado, no domingo e na segunda-feira. A gente deve ter uma sequência de 3, 4 dias bastante chuvosos em Curitiba. Amanhã a máxima prevista é de 17 graus, não passa de 17, ou seja, é um dia frio do começo ao fim, sem amplitude térmica praticamente. A mínima está prevista em 13 graus e a máxima em 17, segundo o Cimepar. E a chuva deve se fazer presente ao longo de todo o dia. No sábado não deve ser muito diferente. A máxima prevista é de 21 graus e mínima de 14, ou seja, a boa notícia é que no começo do dia, a partir de amanhã, a gente não deve ter essa friaca, menos de 10 graus. A temperatura deve ficar na casa dos 13, 14, o que já dá para pegar um agasalho um pouquinho mais leve. E durante a tarde sobe um pouco a temperatura, mas há sim possibilidade de chuva, muita chuva para esta sexta-feira. E vamos de informação do trânsito para você, motorista, que pega neste momento a BR, ou melhor, a rodovia, no caso, né? A 476, é a linha verde. Motorista pega a linha verde na região do Pinheirinho, neste momento. Região do Pinheirinho, sentido Jardim Botânico, sentido Tarumã. Vai encontrar o trânsito bastante carregado, perto do viaduto da Marechal Floriano Peixoto. Trânsito muito carregado neste momento, perto da estação Vila Fani. A gente está falando Fani, perto do Pinheirinho, enfim, o motorista encontra trânsito bastante carregado nas proximidades da Marechal Floriano Peixoto. Não há registro de incidentes, é alto fluxo de veículos que, claro, exigem a atenção de você, motorista. Onde tem alto fluxo de veículos também é na 277, entre São José dos Pinhais e Curitiba. A gente chama atenção para o nevoeiro, hein? Tem neblina nesse momento que, claro, prejudique muito a visibilidade do motorista que sai de São José dos Pinhais e vai em direção a Uberaba, Boqueirão, Cajuru e principalmente em direção à região central de Curitiba pelo Jardim Botânico. Trânsito bastante intenso, visibilidade prejudicada já na altura do Parque dos Peladeiros, bem no limite de Curitiba e São José dos Pinhais. Muita atenção a você, motorista. Agora 6h49.
Start TMC. Quem escuta sabe.
6h49, Start TMC no ar com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas, em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, também no seu canal do YouTube, o nosso canal, arroba TMC News BR. Você deixa o like, se inscreva e também ative o sininho. E a gente volta a falar agora sobre os áudios que revelam que o senador Flávio Bolsonaro pediu dinheiro, uma grana ali para o apoio financeiro do filme, enfim, sobre Jair Bolsonaro, essas conversas que ele, Flávio, teve com Daniel Vurcaro. A gente já escutou aqui no Start TMC Lindbergh Farias, deputado do PT. Também ouvimos o vídeo do Flávio Bolsonaro há pouquíssimos minutos se defendendo. E agora o repórter Ricardo Spárvoli, ao vivo, vai dar o contexto de tudo isso e também o áudio exatamente do Flávio Bolsonaro. Muito bom dia, Spárvoli.
Bom dia, Rafael. Bom dia, Fernanda. Bom dia para você que acompanha o Start TMC. Então, as mensagens divulgadas ontem apontam uma relação direta entre os dois, entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, com repasses milionários ao filme sobre Jair Bolsonaro e recursos enviados a um fundo no exterior ligado a aliados da família Bolsonaro. O Flávio, ele confirmou que buscou apoio para o filme, mas nega qualquer irregularidade. O caso amplia a pressão política e as investigações envolvendo o Banco Master a menos de 5 meses para as eleições. E a gente vai escutar agora um dos áudios que Flávio Bolsonaro enviou a Vorcaro.
Aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. Não? E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e... Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, porra, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo, contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo.
Importante contextualizar, Rafael. Em determinado momento do áudio que a gente acabou de escutar, o Flávio Bolsonaro, ele diz para Vorcaro: sei que você tá passando por um momento dificílimo. Bom, o áudio foi gravado apenas um dia antes de Vorcaro ser preso ao tentar fugir do Brasil.
Obrigado pelas informações, Ricardo Spárvoli, como sempre com ponto e contraponto aqui na TMC, aqui no Start TMC. A gente ouviu diversos parlamentares aqui também ao longo do Start TMC.
6:52, agora o assunto é o bolso do brasileiro e um número que assusta. Mais da metade dos adultos no país está com o nome sujo. Segundo o Serasa, agora em maio de 2026, atingimos o recorde histórico de quase 83 milhões de inadimplentes. É muita gente sem conseguir dormir por causa de boleto atrasado. Para tentar frear essa bola de neve, o governo lançou o Desenrola 2.0, tem desconto especial para dívida de cartão de crédito e até para contas básicas, como água, luz. Mas como saber se você tem direito e qual o segredo para negociar e não se endividar de novo logo em seguida? Então, para tirar todas as dúvidas, a gente conversa agora com Marcos Laberti, economista e sócio fundador da GT Capital. Bom dia.